Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pintenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio do Brasil, com os comentários do Carlos Borges, do Valdir Luiz e do Márcio Guedes, ao vivo, para nossa alegria, e Jorge Vanburg, direto de Brasília, estão com a gente na mesa de áudio, toda a categoria e experiência do Sebastião Luiz Xavier. A central técnica é do Ed Guimarães, do Joca Sanz, do Brás de Pina e também dele, do Jorge Brum. A produção é do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando para todo o Brasil, Rio, Brasília, Altos Solimões, Amazônia e pela ebc.com.br, o programa No Mundo da Bola. Sempre fazendo você feliz com o futebol, e a gente começa o programa No Mundo da Bola, desde os tempos do Antônio Cordeiro, de hoje, falando de Copa Libertadores da América.
Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração.
Vamos todos cantar de coração.
A Cruz de Mata é o meu pendão. É bacana, Cruzeiro e Vasco, um dos maiores clássicos do futebol do Brasil, e decidiram o título brasileiro de 1974. Gol de Jorginho Carvoeiro, 2-1 Vasco, no Maracanã.
Boa tarde.
Perguntei
ao Valdir. Valdir disse que estava na bandeirinha de corno do lado do Cruzeiro. É. O Brandão disse que estava no meio. E o Jorge Bambuco estava nas cadeiras azuis nesse jogo. Os três estavam. Você estava onde? Eu não estava.
Não, eu não fui. Eu tinha 5 anos e eu não sou. Eu não, a voz tem que
74?
Não, 15 anos, perdão.
15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu não fui.
Isso aí é jogo do Fluminense.
Ah, só aí no jogo do Fluminense?
Quem era o árbitro? Armandinho?
Armando Marques.
Alguém foi roubado, não?
Não, até que não. Naquela vez ele não fez bobagem, não.
Mas o que, ele fazia bobagem, não?
Em 71 operou o Botafogo, eu tô Atlético Mineiro no Maracanã.
Começou o choro. Começou o choro, começou o choro.
74.
Começou a pegar. Olha só. Olha só, e você junto na outra cela, pelo seu descompasso, desequilíbrio, fazendo e falando coisas que não são verdadeiras.
Vou pro galinheiro da
casa. Vai ser preso no galinheiro no Mé, na casa do seu tio. Cheio de coisa. Você, seu Márcio Guedes, já chegou tumultuando, fazendo gracinha. Tá vendo, Borges?
Em 71 você tava onde? Na quadra do gol do Lula. Tava onde?
Tava chorando em casa.
Tava com meu pai.
Trabalhando.
Atrás do gol.
E chorando também, igual a ele? Não, eu tava. Você não conhecia o Valdir. O Valdir tava atrás do gol também. Só que ele tinha 17 anos.
Tava atrás do gol com meu falecido pai, com meu irmão, com a minha bandeira, tremulando. Aí quando
você tava com bandeira, não,
Márcio? Aquela vergonheira.
Vergonheira.
Eu fiquei no Maracanã.
Sem falar que aos 38 minutos do segundo tempo, houve um pênalti.
Por favor, do Botafogo.
Começou. Eu estava no
Zequinha. É verdade?
É o macaco do Speed Racer, Zequinha.
Você tava no Maracanã vibrando.
Eu tava. Detalhe que eu sou do Botafogo, estava desde os 35. É campeão! É campeão! Os dois juntinhos lá. É campeão! É campeão! E naquele tempo a torcida cantava aquela musiquinha. Ai, 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 tá chegando a hora, você lembra disso? E cantava, tá chegando a hora. tá chegando a hora. E tava chegando a hora, sim, do gol do Lula, aos 43 do, primeiro, do segundo tempo. Seu cruzamento do Oliveira, aquele goleiro anão que vocês tinham lá, não subia nada. O Marco Antônio, que era muito mais alto, ganhou o pênalti que o Lula recebeu na jogada e foi mais rápido e tocou para o fundo do gol.
Agora é que mudar,
ele quer do Cruzeiro. Olha só, quem está apresentando o programa sou eu e você só se acionado, só fale quando acionado. Por favor.
Tô calado aqui.
Não, 17-8. Vamos falar com o Rodrigo Ricardo e as informações do Cruzeiro.
Você apresenta o corte do microfone. Direito,
Cruze, você interrompe. Cruzeiro Vasco, chega aí, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo. Vasco e Cruzeiro continuam sem vencer na Libertadores. O empate em 0-0 foi melhor para os cariocas, pela conquista de um ponto fora de casa. Por outro lado, os vascaínos perderam Paulinho para o jogo de domingo na final do Carioca contra o Botafogo. Paulinho teve uma pequena fratura no cotovelo esquerdo e vai obrigar Zé Ricardo a mudar o time.
A dificuldade, né? Ele já estava retornando de um pequeno problema, não está 100% ainda. Mas a gente entendia que a gente precisava também ter o nosso ataque forte, senão provavelmente o Cruzeiro ia empurrar e sufocar muito a gente, né? Então a gente optou por começar ele jogando, até o último momento a gente estava estudando qual seria a melhor maneira para começar jogando. Talvez não esperasse que ele fosse aguentar o jogo todo, mas ele vinha suportando bem, até porque é muito jovem, tem muita força, muito saudável. Infelizmente aconteceu.
Criticado por seguidas falhas, Paulão teve boa atuação. O zagueiro chegou a ser aplaudido pelos torcedores no Mineirão.
Sendo bem profissional, tem que seguir firme ali na risca, então, para mim foi muito bom, mas isso só me leva a partir daqui tentar repetir partidas como essa, partidas firmes, partidas que eu possa estar passando confiança também para o torcedor e para o próprio meu treinador que está aqui ao lado.
Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a finalíssima entre Vasco e Botafogo. Em caso de empate, como venceu o primeiro jogo, o Vasco leva o título para São Januário. Em outra decisão, a 450 quilômetros do Maracanã, Cruzeiro e Atlético também decidem quem leva a taça em Minas Gerais.
Para nós é mais difícil a semana, nós viemos de uma derrota no Clássico, né? A pressão começou a aumentar um pouquinho e naturalmente algumas coisas que vinham acontecendo de forma bem melhor, dá uma travadinha, o jogo seguinte ele traz esse peso consigo, mas nós vamos resolver os problemas aí, vamos estar forte para domingo, disputar o título e buscar o título do Mineiro, que é o nosso próximo compromisso.
A Raposa tem a melhor campanha, mas perdeu o primeiro jogo por 3-1. Sendo assim, o time de Mano Menezes só leva o caneco se derrotar o Galo por pelo menos 2 gols de diferença. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. 17 horas, 11 minutos e a repercussão do jogo de ontem, 0 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. Lembrando que o time chileno do Laú e o Racing da Argentina com 4 pontos, Vasco da Gama e Cruzeiro com apenas 1. Detalhe, o Cruzeiro jogou em casa, então o empate foi bem pior. O Rodrigo Ricardo abordou na fala do técnico Zé Ricardo o problema do Paulinho e também depois a decisão, o Mano fala em relação à decisão com o Atlético e o Vasco com o Botafogo. Então, quero levantar a bola em relação primeiro ao jogo de ontem, se alguém quer tecer alguma consideração.
Quer falar sobre o jogo?
Fala.
Olha, o...
Boa, Índio.
Boa tarde agora a todos, a você, Mazelo Borges, ao meu fraterno e querido amigo Márcio Guedes, grande alvineiro.
Quero ver o nome. Quero ver segunda-feira como é que vai ser esse fraterno.
Amigo. Ele vai ser sempre meu fraterno e querido amigo, companheiro de alegrias e de poucos infortúnios.
Vasco é franco favorito. Se o Botafogo ganhar, vai ser uma zebra, como foi o Botafogo
fazer. É verdade. Humildade, estamos humildes. Estamos humildes.
Aproveito para parabenizar antecipadamente o Brandão.
É o Brandão.
Já não, tá e o Jorge Vamburgo, ali em Brasília.
Esqueci o Vamburgo. Um abraço pro Vamburgo.
Tá vendo, Vamburgo? Você tá te esquecendo aí, Vamburgo. Eu lembro de você toda hora, sou seu amigo.
Jamais eu vou esquecer essa figura doce e respeitável de Jorge César Vamburgo. Uhum. Mas com relação ao jogo de ontem, o resultado foi justo. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo. criou algumas situações de gol. No segundo tempo, o Zé Ricardo provou que é um excelente treinador, vive uma grande fase, neutralizou as principais jogadas do Cruzeiro e o Vasco teve próximo de fazer um gol. Mas um jogo de poucas situações de gol. O Fábio fez duas defesas e o Martins Silva duas. E no final, quase que um chute de longa distância que o André Gilles faz o gol da vitória.
Ele meteu uma curva ali, né?
O Thiago Neves, como a Zé adora, quando a giripoca pia, ele some um pouquinho, some, né? É o Lúcio Flávio Canhoto. Então ele no
pra quem não sabe, o Lúcio Flávio é um jogador que atuou no Botafogo quando, e começou no Paraná.
É, mas quando pipocava, quando a giripoca piava, decisão de se escondia. Então ontem entrou o Sassá. Sassá apareceu, sabe, um balaio grande, uma barriga.
Continuou fazendo besteira, hein?
Muito mal no jogo.
Só fez
falta.
A entrada
do Sassá, eu pensei que fosse dar um pouco mais de criatividade ao time do
Cruzeiro. Cadê o Bruno Silva? Cadê o Bruno Silva?
Aqui você faz, é que você paga, tá lá no banco.
Né? E o Arão, e o Arão?
É outro, vai levar um pontapé no traseiro do Flamengo.
Cruzeiro, o Arão
é. Não, eu tô falando de outra coisa.
Mas ele tumultuou o programa, cara. Ele tumultuou o programa. Seguinte,
foi justo.
Que eu quero chamar Vambu, que é o equilíbrio desse programa.
É difícil falar depois do meu amigo Valdir, porque ele fala tudo, então eu fico sem saber aqui o que falar. Que isso,
você me emociona.
Vamos parar com essa frescura. Vamos ao Brasília, Jorge Vamburg. Boa tarde. Vamos lá. Alô, Vamburg.
Boa tarde, Mazela.
Você está vendo como eu te defendo?
Boa tarde. Muito obrigado, Mazela. Conto sempre com você, viu?
Pode contar sempre.
Que ingratidão, Vamburg. Enchi sua bola aqui, meu amigo.
Não, mas eu conto com o Mazela, mas não quer dizer que eu não conto com você, Valdir.
Pode contar comigo também, viu, Vambu? Não esqueça de mim também, não.
Não esqueça de mim.
Amizade de 30 e poucos anos, pô.
Claro. Tá uma rasgação de cena. Dê a sua opinião a respeito do jogo de ontem, porque o senhor Márcio Guedes e o senhor Valdir Luiz estão tumultuando o programa. Depois de Vamburg, você vai falar, e o Bosch vai ceder a vez, porque é um cara educado. E aí, Vamburg?
Eu acho que o resultado, pelo que se viu ontem lá em Belo Horizonte, o resultado foi justo, né? Não foi um grande jogo. O Valdir, no início antes de começar a partida, no comentário, ele disse que esperava um grande jogo, mas ficou longe disso. Foi um jogo realmente equilibrado. Eu, inclusive, tinha ontem nos palpites, eu tinha dei um palpite de 1-1, não foi? E acabou sendo 0-0. Porque realmente, acho que os dois times não mereceram mais do que isso, não. Não foi uma partida de alto nível técnico. Muitos erros, principalmente erros de passe, cruzamentos, né? Como os jogadores erraram cruzamentos nessa partida, cruzavam sempre em cima do adversário na área ou lá para o outro lado, né? Nunca acertavam o companheiro na área. Algumas bolas passaram ali na frente do Martins Silva, não apareceu ninguém para aproveitar. E ao mesmo tempo o Vasco também quase não acertou nenhum cruzamento, poucas foram as oportunidades de gol, houve, mas o Vasco perdeu, o Cruzeiro também teve algumas chances, mas acho que a chance mais clara foi realmente a do Vasco, que o Fábio salvou. Agora, como o jogo não foi de bom nível técnico, o resultado acabou sendo justo. O Valdir tem razão, primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor, no segundo o Vasco equilibrou mais a partida, mas os dois times não estavam numa noite inspirada, não. Faltou inspiração, principalmente as duas equipes, para movimentar o placar. É claro que os dois goleiros atuaram bem, né? O Fábio fez uma defesa espetacular. E o Martins Silva fez também uma. Aliás, defendeu duas vezes em sequência, né, Mazel?
É verdade.
Narrou o jogo, deve se lembrar bem desse lance. Então, foi isso. O resultado foi justo e foi ruim para os dois, né? Porque eles estão atrás dos dois adversários. Né?
Três pontos atrás.
Da Católica e o Racing. Três pontos atrás. Então o resultado não foi nada bom. E se não ganharem as próximas partidas, eu acho que podem dar adeus a Libertadores.
Um detalhe para completar, vou falar, Márcio, um detalhe para completar. Os dois jogos agora que se seguirão, o Vasco joga diretamente com os dois adversários diretos. Só que o primeiro jogo, tanto o Vasco quanto o Cruzeiro jogam fora de casa na próxima rodada. Isso realmente é perigoso. E o Vamburg lembrou bem o cruzamento. Todos os cruzamentos do Galhardo à direita foram curtos, foram para baixo. E foi facilitando demais a defesa do Cruzeiro. Márcio Guedes, o microfone é todo seu para levar para casa.
Depois do brilho do Valdir Luiz, do Vamburg, fica difícil você falar alguma coisa, né?
Então fala o Borges, depois você vai crescer.
É porque eu não falei. Ao contrário dos dois, eu gostei muito do Vasco ontem. Achei que o Cruzeiro não jogou muito em função do esquema tático do Zé Ricardo, da disposição e da garra incomum do time do Vasco. E ousaria dizer o seguinte: se o Vasco jogar com essa determinação, dificilmente deixará de ser campeão carioca, porque o Botafogo, que o Botafogo pode diferenciar o Vasco, é o mais entrega. E ontem o Vasco se superou.
Teve um jogo desgastante.
Vai ser o próximo assunto depois do Master.
Sim, bem, mas eu acho que o que o Valdir falou, isso também. Não sei até que ponto esse desgaste vai contar, ou se o Paulinho.
Esse pode ser um problema.
Até porque é um time jovem, né? Pode ser que supere bem o desgaste. Então eu acho que o Vasco, nesse jogo de ontem, confirmou seu favoritismo para domingo. Achei o time com bons ataques, os laterais participando. Até o Paulão jogou bem ontem, um negócio incrível, né? O de sábado também marcou muito bem. É, pô, mas só o Paulão não errar já é um grande ganho, já é um grande ganho.
É, mas ele é um jogo bom, um jogo ruim.
Então... Vamos ver. Borges, o que você acha, Borges?
Não, só rapidamente, eu acho que o Vasco está muito bem, foi o que o Márcio colocou. A questão do time, o Zé Ricardo conseguiu armar o time na marcação, importante. E fora isso, eu acho que o Iago Pikachu e o De Zapito estão jogando muito. E o Paulinho também, o próprio Paulinho também, mas
o
Paulinho...
Você falou em Paulinho, o Luiz Ferreira... Não, só para informação do Luiz Ferreira, seu Paulinho. Fala, Luiz.
É, boa tarde para todo mundo, mesa cheia aqui no programa do Mundo da Bola. Boa tarde a você, ouvinte. A delegação do Vasco desembarcou agora no Rio de Janeiro, nesse momento. E Marcos Teixeira, médico do Vasco, falou com a imprensa e disse: Paulinho está fora da decisão. A chance de cirurgia. Vai fazer um exame hoje, óbvio que ele, pessoal, ainda vai chegar, vai sair do aeroporto, pegar bagagem, para decidir o prazo que ele vai permanecer fora dos gramados, Mazela.
Márcio, fala.
É, eu acho que
vai ser uma ausência grande.
Sempre em tese, né? É vantagem. Botafogo, que, na minha opinião, o Paulinho é o melhor jogador do Vasco, tem mais habilidade. Esse garoto tem um futuro incrível, sabe jogar futebol, chuta gol, é corajoso, um belíssimo jogador. Melhor até do que o Vinícius Júnior, pelo que mostrou até agora no campo. Bem. Agora, isso tudo é muito relativo, porque o Vasco contra o Botafogo só colocou o Paulinho no segundo tempo. Jogou muito bem sem ele, né?
Uhum.
E o Botafogo também perde um jogador, que é um jogador mediano, mas que pro esquema do Botafogo, né, Valdir? É importante, é o Lindoso.
É, muito importante.
E principal, não tem substituto à altura.
Não, o Matheus Fernandes treinou ontem, tá parado, tá treinando hoje.
Tá parado quanto tempo?
Mas é um menino.
Tá, mas quanto ponto?
Ah, tá parado desde aquele jogo contra o Flamengo no Carnaval.
Quer o Matheus Fernandes no embalo é fraco, imagina...
É, o mês e pouco é muito tempo.
Então, o Botafogo...
dos deuses do futebol, sabe como é que é?
Ah, bem, isso aí deixa eu saber, vocês falam do Botafogo, eu quero saber, e vocês podem voltar ao assunto, tanto o Valdir como o Márcio, mas eu queria que o Bos e o Vamburgo entrassem também, já que o meu amigo cabeça, Luiz Ferreira, falou em relação à ausência do Paulinho. O que é que vocês acham? Eu acho que o desgaste, pra mim, eu tô com o Brandão que tá com a gente, o nosso Roberto Brandão,
foi muito
produtor pequeno da televisão, eu acho que o desgaste é zero. O problema seria a contusão, e eu falei isso aqui, isso. Seria a contusão. E foi o que aconteceu, Borges.
É, essa era a preocupação, por isso que eu achava que os times, os dois times, o Cruzeiro e o Vasco, vão disputar uma final de estadual, deveriam ter poupado alguns jogadores, minha opinião. Alguns jogadores, né? Dado um descanso em alguns jogadores. E acontecendo a questão da contusão, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer jogador a qualquer momento. Infelizmente foi o Paulinho, que vai ser um grande desfalque para o Vasco da Gama, que já está o Giovanni Augusto fora, não vai ter o Paulinho. Eu acho que ele vai vir com o Andrés Rios jogando ao lado do Riasco. O Andrés Rios vai ter chance no lugar do Paulinho. É a única posição que ele vai fazer. Agora o Paulinho faz muita falta.
Mas eu acho que ele põe o Evander no lugar do
Wellington. Será?
Do
mas o Evander não foi bem ontem, não.
Não tem outro, então o Andrei.
É Evander Soneca?
Ah, sim. Na marcação.
E
tudo
coloca,
bem.
Eu tô com você. É, o Andrés Rios. Porque ele perdeu o Giovanni Augusto.
E perdeu
tem,
o Paulinho.
Ele tem também o garoto Caio Monteiro.
Não, foi mal. É outro que não entra bem.
Eu acho que ele vai.
Eu acho que ele vai vir com o André Rios e vai entrar com o Andrei.
Andrés Rios e acho que
nós sentimos ontem que o Cruzeiro é um pouco supervalorizado pela mídia, hein?
Sim,
nós
sim.
Nós colocamos o Cruzeiro, o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo como os quatro grandes times do futebol brasileiro. Pelo investimento, pelo banco, pelas reservas. Mas o Cruzeiro está jogando mal. Levou de três o Atlético Mineiro. Ontem não ganhou do Vasco com o Mineirão cheio. É um time que está jogando a meia bomba.
Mas estava invicto no Mineirão.
Contra quem?
Ele perdeu três jogos seguidos. Ele perdeu três jogos seguidos, mas ele está há muito tempo.
Olha, não sei não. O Cruzeiro.
O Mineirão não deve perder desde que o Paulão fez o gol lá.
Tem um problema lá com o Mano Menezes. O time está mal armado. Está um time sem a garra necessária. A torcida saiu do Mineirão reclamando muito e vaiando com razão.
Deixa eu saber do Vamburgo para fechar o assunto. Vasco da Gama e Cruzeiro. E projetando já para a decisão de domingo, com a narração brilhante da voz do futebol do Carlos Borges e toda a equipe nacional. O detalhe é o seguinte, Vamburgo. Até que ponto o Paulinho vai fazer falta e é benéfico para o Botafogo? É um handicap para o Botafogo?
Claro, o Paulinho vai fazer falta ao Vasco de uma maneira que é muito importante para até para o destino da partida, porque ele é o principal jogador do time atualmente, a verdade é essa. Desde que o Nenê saiu, não apareceu ninguém melhor do que o Paulinho no time do Vasco. Então a saída dele cria um sério problema para o técnico Zé Ricardo. E eu concordo que parece não haver alternativa a não ser escalar o André Rios no lugar dele. Por incrível que pareça, eu que já critiquei tanto o André Rios, mas nessa situação não há ninguém, não vejo no banco do Vasco ninguém em condições. Até porque, por exemplo, o Giovanni Augusto se machucou, poderia ser até uma alternativa, embora seja um jogador de características muito diferentes. Então, acho que ele tem que jogar, tem que lançar o André Rios, mesmo correndo o risco do André Rios não jogar nada, porque é um jogador que lá na frente, pelo menos, ele vai prender a marcação do Botafogo, porque ele fica sempre lá na frente. Ele de qualquer maneira, cumpre um papel lá que pode ajudar o Vasco. É verdade que ele até melhorou ultimamente. Então eu não vejo outra alternativa. No resto do banco do Vasco não vejo ninguém. Acho que, por exemplo, o Evander não é o substituto ideal para o Paulinho, até porque não vem jogando bem mesmo. Então eu não vejo outra saída. E tá vai fazer muita falta, e é um grande handicap para o Botafogo, sem dúvida alguma. A ausência do Paulinho é uma vantagem que o Botafogo tem nesse jogo, já que ele sai em desvantagem de um gol, né? O Vasco pode jogar pelo empate.
Sim.
Isso pode até alterar os planos do
Zé Ricardo
e fazer com que ele adote um esquema mais cauteloso, mais defensivo para essa partida.
É justamente aí que eu...
a falta do Paulinho vai, né?
É, porque justamente, Vamburgo, que o Luiz estava me colocando, que em vez do André, pode jogar com três zagueiros, sendo o Erlen, o que jogou já pelo Grêmio como jogador de frente, jogando Paulão, Erazo, ele.
E quando o Fluminense jogou assim e matou o Fluminense.
Então, no primeiro jogo.
No primeiro jogo, foi no 0-0. Agora, quem apita Vasco da Gama e Botafogo, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Mazela, quem apita é Wagner do Nascimento Magalhães.
Eita, ferro.
Auxiliar número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Auxiliar número 2, Thiago Henrique Neto Correia Farinha.
O Farinha vai ficar na bandeira amarela. Então é o seguinte...
Não é o Zé Marçal Neto, não?
José Marçal Neto.
Você quer os aptos auxiliares também?
Não, nenhuma chance.
Não, são nomes bons.
Então fala.
Rodrigo Nunes de Sá e Bruno Arleu de Araújo.
Não, esse Bruno vão ficar atrás aos vigias?
Exatamente.
Esse Rodrigo Nunes de Sá é uma coisa pavorosa, né? Tá sempre no...
Mas esse, como é que é o hábito da partida? O Wagner também? Na final do ano passado, o Fla-Flu, ele deu uma operada no Fluminense bonito.
Foi mal no jogo. O nível de arbitragem até.
É muito, na minha opinião. Pode ser um cara legal, bacana, deve ser inclusive um cara bacana.
Mas o Klaus foi bem, né?
Eles não vão mal todos os jogos, né?
Também não.
Eles são ruins, alguns jogos vão bem. Não é aquele cara que é bom, algum jogo vai mal. Não, ao contrário, eles são ruins. E alguns jogos eles apitam razoavelmente bem. 17:26, falamos de Vasco Cruzeiro, projetamos Botafogo e Vasco. Você tem mais informações aí, Luiz Ferreira?
Olha, Mazela, primeiro vou dar um recado aqui dos ouvintes, porque a galera tá cornetando forte. O ele assina Miguel vezes 3. Ele disse que vai dar Vasco 7, bota faixa 1. No domingo.
7-1 vai
ser
uma vergonha.
Ele fala de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro.
Mas você disse que o futebol tem coisas mirabolantes? Por que não pode ser um 7-1?
Por que não pode ser um 7-1?
Você mesmo falou 7-1 pro Botafogo.
É difícil acontecer isso. Mas
você estava no Mineirão.
Tava no 7-1.
Não aconteceu? Você esperava?
Não era difícil?
Eu esperava, mas também nem me incomodei, porque não...
Domingo você se incomodaria, 7-1?
Domingo é diferente, mexeu com o Botafogo é diferente. Você torcer pela seleção é uma mentira. Tem um locutor que fica, a seleção é uma coisa maravilhosa, ninguém quer saber mais. Tu vai torcer pela seleção pra Del Nero ser campeão do mundo, pra Ricardo Teixeira ser campeão do mundo, acabou.
Você está fugindo do 7-1, que pode ocorrer pra um ou pro outro lado.
É muito difícil,
Que imagem,
o
que imagem,
não cabeça. Tá bom da cabeça.
Calma, calma.
Ô Miguel, tá vendo?
Watson Araújo, boa tarde a todos.
Miguel Cubo,
Watson Araújo.
Miguel Quadrado são quantas vezes, Aldir? Desculpe.
quer falar de futebol.
E matemática, pô?
É, matemática não é o forte dele.
Vai. Watson Araújo, boa tarde a todos. O Botafogo será o campeão carioca de 2018. Nossa, Watson Araújo, ele fala de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Boa, manda um forte abraço para o Jorge Vamburgo. Bom retorno das férias. Sou seu fã e de todos da mesa.
Que é o nome do que é o nome da pessoa?
Watson Araújo.
Ô, Vamburgo, Vamburgo, manda um abraço para o Watson, que é seu fã de carteirinha.
Obrigado, Watson. Um grande abraço para você. E continue acompanhando a gente aqui no Mundo da Bola.
Você viu como o Valdir ficou revoltado com outro ouvinte de Guapimirim? Porque falou que o Vasco vai meter 7-1 no o seu Vasco, 7-1 no Botafogo dele? Viu que ele ficou revoltado, ficou atacado?
Não, mas, mas não é para menos, né? Eu também ficaria, porque realmente é um exagero. E eu acho que 7-1 é um placar fora de questão. Não vai acontecer isso de jeito nenhum. Pode no máximo uns 3, 4. Epa!
Ele foi aumentando.
Gente, equilibrado é uma coisa, né? Que nem o Vamburgo.
Equilibrado, mas ele foi 3, 4.
Pensado que gosta de provocar. Pessoal do controle remoto, Vamburgo, não liga pra isso. Pessoal do controle.
O Gatito tem boa chance de sair domingo como herói da decisão, tá não? Entendeu? Nos pênaltis.
Lógico, também.
Eu falei hoje por zap com o Alberto Valentim.
Ele fala.
Eu, se fosse técnico do Botafogo, nunca me daria o zap pra você.
Tem que ser bloqueado.
Ele passou uma orientação para o Valentim. Não foi, Valdir?
Claro.
Conversei com ele sobre uma situação de volante. Conversamos sobre volante, sobre reforço para o brasileiro. E o treino vai ser aberto para a torcida sábado. Vai ser aberto.
Você já determinou isso?
Não, determinei
não. Mas como você lembra, Flamengo e América no México, outros jogos também, quando o negócio de oba-oba dá o quê?
É diferente.
Oba-oba termina em epa-epa.
É para dar um apoio, é diferente de oba-oba. Oba-oba é uma coisa...
Ah, isso é o quê?
Epa-epa é outra.
Isso
é
para dar um apoio.
Você viu? Então, se perder domingo o Vamburgo no jogo, o Botafogo, ele é o culpado, Valdir, que orientou mal o Valentim.
Exatamente. Domingo, ele estará comentando com brilhantismo o Jorge Vamburgo, que está na minha folga do Miguel, está no camarote do Maracanã.
Você errou tudo já. Você viu? Fala em Botafogo. Ele se perde, Vamburgo. Ele se perde, tá vendo?
Treinamento para você orientou alguma coisa, nosso amigo Valentim,
são coisas que não poderemos falar publicamente.
Vamos dar um break depois dessa. Valdir Luiz Valentim, o novo técnico do Botafogo.
Lembrando da nossa Valentina.
A Valentina tricolor.
Valentim lembrando da Valentina.
Lembro Paulo Valentim.
A filha do nosso.
Minha filha Valentina tem 8 anos, ainda bem que não entende nada disso.
Você
por
sabe
enquanto.
Quem é o Paulo Valentim? Quem foi o Paulo Valentim?
Sim, jogou no Botafogo. Não,
ele vai voltar a falar com
5 gols.
Aquele,
não, 22 de dezembro de 57.
Se lembra aquele, dia que ele falou com você? Do 6-2?
Ataque do Botafogo, Garrincha, Didi, Paulinho, Edson e Quarentinha. Em campo 3.
Você tava no, já tava no estádio?
Adalberto, Beto e Tomé.
Você não tava, não. Não,
foi não. Paulinho, era bem pequenininho.
Pequenininho, tinha 10 anos.
João Saldanha, Botafogo.
E qual time foi o time Fluminense, sabe?
Fluminense, Castilho, Jair Marinho, Pinheiro, Clóvis e Altair. Jair Francisco e... o Léo, que não jogou, foi um cara que entrou. O ataque era Tele, Valdo, Robson e Escurinho.
Era um time massa também.
Muito bom,
era um time, time.
Inclusive liderou o campeonato.
Mas o Botafogo tinha Garrincha, né? Aí é diferente.
Mas o Paulo Valentim que fez a diferença nesse jogo, não foi?
O Garrincha chegando no fundo, cruzando pra ele.
Foi o Garrincha que fez a diferença.
Foi o Garrincha.
E achei que também o Saldanha pediu ao Edson pra recuar, pra marcar o Tele, que era o ponto de equilíbrio do meio-campo Fluminense. Então o Edson ficou o tempo todo junto com ele, auxiliado pelo Quarentinho. O Botafogo jogou mais recuado que de costume, atraiu o Fluminense e começou a lançar a bola em profundidade para o Garrincha, que às vezes tinha só o Clóvis e o Altair para marcar. Então era pouca coisa. Bom, então deu sorte.
Eu tenho esses gols gravados na voz.
Jogo emocionante.
17h31, as histórias do futebol. Você que é mais novo, não tão experiente, fica aprendendo, curtindo as histórias do futebol com os amigos aqui da Nacional. Daqui a pouco a gente volta com muito mais no programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet ebc.com.br, aqui Nacional, a rádio do Brasil.
No Mundo da Bola. A
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, o programa No Mundo da Bola com Carlos Borges, com Márcio Guedes, com Valdir Luiz, Jorge César Vamburg e meu amigo Luiz Cabeça Ferreira, o nosso cabecinha. Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil. Momento estádio, meu amigo índio, com quem Wagner Gomes?
Na quarta-feira, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, entregou o cargo. Ele estava à frente do ministério desde 2016. A saída de Pisciani já era esperada. Com isso, ele retoma o mandato de deputado federal e seu objetivo é a candidatura para o Senado. O ex-ministro fez um vídeo de despedida em que afirma continuar sendo defensor do esporte e das causas dos desportistas brasileiros.
Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a toda a equipe do Ministério do Esporte que nos acompanhou nesses quase dois anos à frente da gestão do Ministério, onde nós pudemos fazer muitas transformações, melhorar a governança do esporte brasileiro através de medidas que foram tomadas, manter programas importantes como o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, um programa Segundo Tempo, lançar novas iniciativas, a exemplo do programa Brincando com Esporte, do Esporte Cidadania para Todos, da campanha pelo fim do assédio no esporte. Quero fazer um agradecimento especial a toda a comunidade esportiva, gestores do esporte, atletas, treinadores, árbitros, que também nos acolheram e participaram da nossa gestão com as suas sugestões, com as suas opiniões, sendo ouvido e ajudando a transformar o esporte brasileiro.
Wagner Gomes para o Momento Estádio.
É o que dizem aqui no Momento Estádio, é o que dizem, Márcio Guedes, é o que dizem. É o que dizem. Depois do Wagner Gomes, chamaram...
tem sempre um fundo de verdade.
É verdade. É verdade. Márcio Guedes, você vem, você só bagunça o programa, cara. Impressionante. E amanhã é aniversário do Márcio Guedes.
Por quê? Hein? Porque aqui no rádio ele pode. No programa estádio ele tem que se comportar um pouquinho mais na TV.
Aqui ele fica solto.
Ao lado da Dani.
Aqui ele fica solto, é isso? Então, aqui você se solta, Márcio, soltinho. É isso?
Entre amigos, né?
E você fica
soltinho. Também.
Você fica soltinho.
São momentos de felicidade, né?
Para todos
vida.
Nós.
A felicidade da vida são os amigos, se
me engano. Não tenha dúvida. Chamando o amigo. Esse sem vergonha. Ele solta as vinhetas na hora certa. Boletim Nacional da Copa com Maurício Costa.
Nacional da Copa com Maurício Costa.
Ano de Copa do Mundo é ano de alegria, principalmente para quem vende aparelhos que podem transmitir as partidas do Mundial. Com os preços dos ingressos nas alturas, a Copa lá do outro lado do globo terrestre, na Rússia, os torcedores brasileiros têm dificuldades de acompanhar a competição de perto. E aí temos as opções, o rádio e a televisão. Com os jogos a muitos quilômetros de distância, são os veículos que mais aproximam o torcedor do maior torneio de futebol. Tem gente que gosta da emoção do rádio, a narração vibrante e o ritmo mais acelerado. Outros preferem ficar vendo a TV com mais calma. Eu, particularmente, gosto de ouvir a rádio com a TV ligada no mudo. Mas aí vai do gosto de cada um e também da possibilidade que cada torcedor tem. O fato é que o IBGE divulgou nesta semana uma pesquisa mostrando que, em 2018, a produção de eletrodomésticos da linha marrom aumentou 45,2% nos dois primeiros meses do ano em relação a 2017. E o que é a linha marrom? São televisores, DVDs, home theaters e aparelhos de som. Em 2014, o aumento da produção da linha marrom no primeiro bimestre em relação ao ano de 2013 foi de 56,4%. No ano de 2010, 36,8% maior em relação a 2009. E o que isto quer dizer? Que a proximidade da Copa do Mundo aquece o mercado destes eletrodomésticos. De acordo com o André Macedo, gerente da coordenação de indústria do IBGE, há na história um crescimento da produção de televisores para atender à demanda do varejo. O aumento começa no fim do ano anterior e vai até o primeiro trimestre do ano do evento. E você, vai à Rússia ver a Copa ao vivo? Prefere televisão ou rádio? Ou os dois juntos? A Copa está chegando e eu vou te dar um gostinho de como é sentir a emoção de acompanhar o Brasil pela Rádio Nacional. Fique com a narração de Carlos Borges no gol de Davi Luiz nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014. Foi o segundo gol do Brasil na vitória por 2-1 sobre a Colômbia. Sinta o momento.
E uma cobrança de falta para o Brasil, uma cobrança de falta para o Brasil. Galera, vamos para o Brasil, galera. Vamos passando de 22, 22 e meio, bem no meio do segundo tempo. O Brasil não veio bem para o segundo tempo, mas está 1-0. Marca mais um, define essa história, faz um carnaval aqui em Fortaleza, segue para Minas Gerais, joga no Mineirão contra a Alemanha e vamos para a final. Vai para a cobrança, prepara-se, Davi Luiz, capricha, Davi Luiz. Acredito nele. Hulk também no lance. Bate um papo, bota a mão ali, prepara-se para a cobrança, Davi Luiz. Olha lá, correu, contou, mandou bater lá dentro, golaço! Golaço do Davi Luiz, no meio da rua, no ângulo esquerdo da esquina, no momento certo, Brasil, no momento certo, Brasil, Davi, Davi, Davi Luiz, a número 4 do Brasil, aos 23, 23, 23, já marcou 23, aqui na Arena Castelão, o Brasil marca o segundo, espetacular, incrível, extraordinário, Davi Luiz, da tua no placar, eu digo aqui, vamos para a semifinal da Copa do Mundo, galera, Davi Luiz, um golaço, 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 Brasil, 1-2, Colômbia, nada.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Vamos marcar um programa de fofocas. Botou o Márcio Guedes apresentando. É impressionante. É confuso o negócio. Não. Mas quem vai desenrolar tudo é o Bruno Mendes. Vamos chegando lá, agora. De peso. Giro pelo Brasil.
Muito boa tarde para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos com os principais resultados desta quarta-feira pelo futebol do Brasil. Começando com a Copa do Brasil, o Atlético venceu o Ferroviário 4-0. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 2-0. Campeonato Acreano, Galvez e Rio Branco empataram em 2-2. No Alagoano, o Asa venceu o Cururipe por 3-2. No Amazonense, o Manaus bateu o Princesa dos Solimões por 3-1. No Cearense, a primeira da decisão, melhor para o Ceará, que venceu o Fortaleza por 2-1. No Campeonato Mato Grossense, o Sinop perdeu em casa para o Cuiabá 2-0 também, início da decisão. No Mato Grossense, no Paulista 2, o Guarani venceu o 15 de Piracicaba 1-0 e está de volta à elite do futebol paulista. E pelo Campeonato Piauiense, o 4 de julho venceu o Altos por 3-1. O Piauí bateu a equipe do River por 1-0. Hoje teremos, nesta quinta-feira, Campeonato Amapaense, 8h30 da noite, no Estádio Zerão, Ipiranga e Trem. No Maranhense, Castelão, 21h45, Motoclube Imperatriz. No Paraibano, 8h30 da noite, Campinense e Botafogo. No Rondoniense, 8 da noite, Vilhena e Real Ariquemes. E hoje, para finalizar, tem Brasil e Argentina, Copa América Feminina de Futebol, 19h, em Coquimbo. O Brasil enfrenta a equipe da Argentina, tá certo? Forte abraço pra vocês, pra todos os nossos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola.
17h43, eu queria uma análise rápida da galera aí, envolvendo o principal jogo da Copa do Brasil de ontem, primeira partida, em casa, o Atlético do Paraná venceu o São Paulo, 2-1.
O restante colocaram uma vantagem muito grande. O Atlético Mineiro...
Eu falei aqui, 4-0 deu
pra cá. Em cima do Ferrinho.
O principal jogo foi Furacão e São Paulo.
Tradicionalmente, há uma estatística aí de que raramente o São Paulo consegue vencer o Atlético Paranaense. É um tabu tremendo que existe. E o São Paulo troca técnico toda hora e não consegue se acertar. Um time que parece com pouca garra, não tem um esquema de jogo definido, né? E o Aguirre, Diego Aguirre, né, que é o técnico do...
Ele não
acertou ainda, né?
O São Paulo tem dois caras altamente competentes, que é o Ricardo Rocha e o Raí, escolheram o Aguirre, que não deu certo no Inter, não deu certo no Atlético,
agora, não deu certo. Então os dois não são tão competentes assim.
Então, às vezes você erra na escolha.
Mas é bom lembrar que esse golzinho...
Claro, você acabou de dizer, se são competentes e errar na escola,
erra na escolha. Mas você não pode jogar um cara como o Ricardo Rocha...
Sim, mas é bom lembrar que esse gol que o São Paulo fez fora de casa é importante para o jogo de volta.
1-0,
não tem gol qualificado.
Tem. Copa do Brasil tem gol qualificado.
Não, mais. Acabou.
Então é diferença de gol, mas mesmo assim, o São Paulo vencendo por uma diferença de um gol leva para os pênaltis.
Exatamente.
Vai jogar no Morumbi.
Você pega o São Paulo, o Morumbi tem perdido muitos jogos para time de
também,
fora.
Também, né?
Você pega o São Paulo, do Rogério Ceni, pega o São Paulo, foi o Dorival, outro.
Dorival.
E pega o São Paulo, Diego, parece ser o mesmo time.
Não mudou nada.
Não mudou nada.
Um time que chuta pouco a gol. Talvez melhorou um pouquinho o sistema defensivo, ligeiramente, mas é um time que o Nenê até agora não disse o que veio. O nosso...
Diego Souza
é outro, parece também um... Seria um Thiago Neves da vida também? Um pouco também mais forte.
Márcio, mas isso não... O Valdir está colocando a culpa no técnico estrangeiro. Isso não, ele chegou, tinha pessoal todo...
Sei, mas teve pouco tempo, não acertou nada ainda.
Não conseguiu ainda.
Eu tô querendo que o histórico dele... Não foi bom pra você escolher. Não foi bom. Então. É que nem o Rueda, que só você gostava do Rueda.
É mesmo? Mas deixa eu seguir. Mas muita gente tinha saudade do Rueda.
Deixa eu seguir o programa aqui. Bota o do Grêmio aqui, por favor. Obrigado, índio.
Esse aí é bonito demais. Que der e vier. Canta aí, Márcio. Vai.
Por isso é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.
Mas sabe por que esse hino? Porque foi uma greve de ônibus, né?
Você explicou 30 vezes. Mas
essa é a 30ª.
Futebol é cultura.
Agora, ele, Rafael Monteiro, fala do Grêmio e o Renato vindo pro Flamengo aí.
O atual campeão da Libertadores, o Grêmio, conquistou a sua primeira vitória na competição dentro de casa na Arena do Grêmio em busca do bicampeonato. No primeiro tempo, nada de gols. No segundo, sacramentou a goleada por 4-0. Jael Cruel, Luan, Cícero e Everton marcaram para o time da casa. Após a partida, o técnico Renato Portaluppi comenta o desempenho do grupo.
Nós tivemos um pouquinho de dificuldades no primeiro tempo, às vezes as dificuldades que nós tivemos contra o Brasil de Pelotas. Conversamos algumas coisas no intervalo do jogo, a equipe voltou um pouco mais diferente daquela do primeiro, mas ao mesmo tempo tem que dar um desconto, né? Porque é o desgaste. Domingo foi uma decisão, hoje nós tínhamos outra decisão, nós tínhamos que vencer a partida, domingo nós temos outra partida decisiva. Então eles são humanos, chega uma hora que eles estão cansados, e aí às vezes é por isso. Não ainda, mas daqui a pouco a gente vai ter que fazer algumas modificações, botar outros jogadores para jogar. Fica difícil aí a cada 3 dias eles jogarem uma decisão e a gente entrar em campo sempre com a mesma equipe.
Questionado sobre o interesse do Flamengo em sua contratação, o treinador descarta até domingo qualquer transferência.
Mas o que estou falando, eu já falei para vocês, eu sou funcionário do Grêmio, estou muito feliz aqui no Grêmio. Estou numa semana de decisão. Nós tivemos os primeiros 90 minutos do domingo contra o Brasil, hoje era um jogo muito importante pela Libertadores. Outro dia mesmo eu conversei algumas coisas com o presidente sobre isso, sobre esse assunto. E a minha cabeça volta aqui. Está totalmente voltado para o nosso jogo de domingo. Domingo, se vocês me perguntarem, fizerem a mesma pergunta, talvez eu possa ter uma resposta diferente para vocês. Mas hoje a minha cabeça está totalmente voltada para a decisão de domingo.
O Flamengo busca um técnico após a demissão de Paulo César Carpegiani. No domingo, o Grêmio tem o seu próximo compromisso contra o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas pelo segundo jogo da final do Campeonato Estadual, destacando que o tricolor joga com a vantagem de ter vencido em casa por 4-0 no último domingo. Pela Libertadores, a próxima partida é contra o Cerro Porteño do Paraguai, fora de casa, no próximo dia 17. No momento, o Grêmio soma 4 pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo 1, ficando atrás somente do time paraguaio, que soma 6 pontos após ter vencido os dois primeiros jogos na competição. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Você conhece quem em Porto Alegre, Valdir?
Ah, vários lugares, vários bairros. Né? Inclusive tem umas ruas que tem umas grutas.
Os canais, as grutas.
Qual a cor da gruta?
Gruta azul. Tinha clara e tinha azul. Que isso?
Ah, meu Deus. Já já te volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. E agora vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silva e o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália 1990. Chegamos ao Grupo E, da Espanha, da Bélgica, do Uruguai e da Coreia do Sul. Jogos acontecendo na cidade de Verona, em Udine. No primeiro jogo em Verona, Bélgica 2, Coreia 0. Também pelo esse grupo E, mas em Udine, Uruguai empata com a Espanha 0-0. Ainda no estádio Friuli, em Udine, 3 para a Espanha, 1 para a Coreia do Sul. Voltamos a Verona e a Bélgica bate o Uruguai por 3-1. Em Udine, Coreia do Sul 0, Uruguai 1. E na última partida, jogada em Verona, do Grupo E, a Bélgica perde para a Espanha por 2-1. Grupo difícil. Espanha sobe com 5 pontos para outra fase e a Bélgica com 4 pontos. Nós temos agora o Grupo F, mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Tá legal então. Solta o hino do Santos aí, solta. Tá olhando pra mim, comendo biscoito.
Qual é o mais bonito, o do Grêmio ou do Santos?
O do Santos é bonito também.
Santos! Santos! Santos.
Gol! Juliano Justo traz as informações do Peixe aqui pra gente. Fala, Juju.
9 dias depois, o Santos volta a campo. A última partida oficial foi a eliminação nos pênaltis para o Palmeiras na semifinal do Paulistão. O retorno aos gramados acontece às 21h30 da noite de hoje. E o desafio não é pequeno. Vencer o Estudiantes na Argentina e assumir a liderança do Grupo 6 da Libertadores. Para dificultar ainda mais a vida do Peixe, os argentinos mudaram o local do jogo, do estádio Ciudad de la Plata para o acanhado Centenário de Quilmes. Eduardo Sacha tem a receita para que a equipe consiga voltar com os 3 pontos, apesar das dificuldades.
Nós sabemos que jogar contra time argentino é complicado pelas questões de estádio pequeno, que a torcida vai e bota pressão em cima dos adversários, fora a questão de que eles chegam mais firme, então a gente vai ter que entrar nesse mesmo ritmo de jogo que a gente vai que eles vêm a enfrentar a gente, ganhar as disputas, dividir a bola e ganhar na luta deles, mostrar mais força de vontade do que eles para a gente poder sair com a vitória. Acho que essa questão da torcida é bom ter torcida contra a gente, mas acho que não é um fator hoje em dia que possa vir a favorecer a equipe deles. Então a gente tem tudo para fazer uma boa partida e é só questão de igualar ou ganhar na questão de pegada que eles formam, como a gente sabe como os argentinos são, mas eu como sou meio conterrâneo deles, sei como lidar com eles.
O atacante gaúcho deve ser o comandante de ataque, no lugar do Gabigol, que cumpre suspensão pela expulsão na última partida pela Libertadores. A equipe santista deve ter Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson, Renato e Gia Mota, Arthur Gomes, Rodrigo e Eduardo Sacha. O Peixe é o terceiro colocado da chave com 3 pontos, atrás do próprio Estudiantes e do Real Garcilaso do Peru. Ambos têm 4 pontos. São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações. 17h55, a reta final do programa No Mundo da Bola. Pois
você
não,
conhece Estudiantes de La Plata, né?
Isso. Estudiantes de La Plata.
É de Mar del Plata?
Sim.
É de Plata. Conhece? Eu não conheço Mar del Plata.
Nem eu.
Conhece, frio, bonito.
Inverno, muito frio.
Fala no microfone, Márcio.
É uma belíssima praia, mas é uma praia que grande parte do ano não dá pra você...
Só pra... Porque eu sou meio...
Muito frio lá, muito
sou
frio,
meio, ventoso também. Sou meio ruim de geografia. É perto de Bariloche? Não tem nada
não,
a ver.
Não, Bariloche é no sul, na Patagônia.
Na Patagônia. Mar del Plata é mais ao sul e Bariloche sobe um pouco a noroeste.
O Brasil Nordeste. Jogou lá aquele jogo famoso. Foi. Que o Brasil venceu por 1-0, gol do Romero Dinamite, 78.
Estudiando é da...
Fala do Flamengo aí, uma correção. Fala
não, pra cima. Eu vou falar do Flamengo, mas antes de mais nada. La Plata é uma cidade argentina, capital da província de Buenos Aires. Muitos fazem confusão com Mar del Plata. Não tem nada a ver. Mar del Plata é uma cidade litorânea.
Exatamente.
Entendeu?
La Plata é diferente. Boa. Ver. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu estava estudando em La Plata, todo mundo confunde com Mar del Plata. Tem time não em Mar del Plata? Isso que é pergunta.
É o Mar del Platense.
Deve ter.
É aquela história do capitão de fragata.
Conhecido não tem.
Ou de gravata.
Platense também.
Confundo, pode fugir.
Como é que é? Confunde.
Ô, Mazela, o goleiro Júlio César do Flamengo já tem data para se despedir dos gramados. Será no dia 21 de abril, feriado. Tem gente que está feliz. Na partida entre Flamengo.
É sábado.
Flamengo e América Mineiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O local também já está definido, será o Maracanã.
Oh, bom, feriado, bom, ter jogo, é importante, César. Feriado, ter jogo, é importante.
É sábado, feriado. É, sábado.
Feriado é bom, claro, dois
dias. A gente tem que passar dele.
É, tá legal. 17h57, chegando à reta final do programa Mundo na Bola. E eu gostaria de encerrar o programa parabenizando já antecipadamente o nosso Márcio Guedes. Amanhã completando.
Dia será pequeno. Parabéns, Márcio. Um abraço pra você.
Muito obrigado. Pra poder, então, é isso. Os amigos, a lembrança.
Hoje ninguém pode... O Leme vai fechar aquela. Da Praia do Júnior pra lá.
Vai fechar.
Você
vai fazer alguma festa? Vai convidar a gente? Não? Vai convidar a gente pra alguma festa, algum jantar, alguma coisa?
Vou pensar nisso. Me dá um tempinho.
Tá legal. Ô, Vambuco, fechando o programa, você então faça uma saudação para o nosso querido Márcio Guedes, um vascaíno fazendo saudação para um alvinegro.
Bem, eu desejo ao Márcio Guedes muitas felicidades e que ele continue brilhando, como sempre, em toda a sua carreira, no microfone da Rádio Nacional, tanto na rádio como na televisão. E é um orgulho para nós contarmos com a participação dele na nossa equipe. Um abraço, Márcio. Parabéns.
Hein? Um abraço, Vambuga. Aqui eu esse pessoal aqui está levando tudo na brincadeira, você levou a sério, mandou mensagem emocionante, eu agradeço de coração a você, que também é um grande profissional. O pessoal aqui está fazendo
bagunça. Ingrato, cara, tá vendo?
Saúde,
eu encerro o programa falando, você é um ingrato.
E você ganha também um cadê grande
parabéns?
Presente
bota
do
parabéns aí pra
tem
ele.
Parabéns, gente? O índio tem presente. Tudo.
Ah, né?
Pobre, mano. Agora, o jantar pode ser no Copacabana Palace, não tem
problema. Não, pode pagar ali embaixo. Pode paga ali embaixo
pra comemorar o título.
É, lá embaixo na tua casa. Lá.
O título do nosso glorioso.
Ah, meu Deus. Tá vendo? Vamos, um abraço, irmão. Até amanhã.
Um abraço, até amanhã.
Tchau, Borges. Obrigado pela colher, hein? Tchau, Borges. Tchau, tchau, Valdir.
Tchau, Mazela.
Tchau, Márcio Ingrato. Tchau, cabeça. Tchau, Brasil. Obrigado, índio.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.